Uau! Bom dia! Bom dia, Central! Que alegria ver alguns líderes aqui, tão queridos, tão especiais. Que vontade de te dar um abraço. Mas esse tempo já está chegando, já podemos nos ver aqui. Bom dia a você que está em casa, nos assistindo. Muito bom dia. Graça, paz de Jesus sobre a sua vida. Uau! Que tempos difíceis, não é mesmo? Eu me lembro que a última vez que eu estive aqui nesse púlpito para compartilhar a palavra do Senhor foi em março. Agora, num Dia da Mulher, esse prédio estava lotado. Quando poderíamos imaginar que alguns dias depois seríamos surpreendidos por algo tão difícil? Olha, nunca vivemos um momento como esse. E por causa disso, eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, angustiadas, sem esperança, com medo. E talvez, nesta manhã, esse seja o seu caso. Talvez você esteja na sua casa ouvindo até a gente dizer sobre família abençoada. Isso para você está tão longe. Isso para você está tão distante, ao contrário, você está aí preocupado com aquilo, com as contas que tem para pagar, está preocupado com o seu negócio que está fechado, talvez você esteja preocupado até com enfermidade, com medo desse vírus chegar até a sua casa. Mas agora, nesta manhã, eu te convido a acalmar o seu coração, abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, porque eu quero trazer para você uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, de coragem e de ousadia. Pegue sua Bíblia, abra comigo no livro de Êxodo, segundo livro lá do Antigo Testamento, no capítulo 2, e leia junto comigo, nós vamos ler a partir do verso 1, uma história tão conhecida, talvez você já tenha ouvido muitas vezes, mas eu quero te dizer, Deus tem algo para fazer no seu coração e na vida da sua família. Então, se tem alguém aí disperso, ligue-se. Fique antenado, chame o seu cônjuge para estar perto de você. Chame também os seus filhos, porque Deus tem algo para fazer na sua família nesta manhã. E diz assim a palavra do Senhor. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Uau, naquela época, o Egito era o império mais poderoso do mundo. E o povo hebreu vivia escravizado há mais de 430 anos. Que perspectiva um povo assim, escravizado, poderia ter, não é mesmo? Quais expectativas de um futuro melhor? Que sonhos poderiam ter aqueles que já nasceram escravos. Mas existiu ali, no meio daquele povo, um casal. Um casal, Anrão e Joquebede, que sonharam em construir uma família, sonharam em ter filhos, sonharam em viver algo fora daquela realidade ali. Queriam um futuro, apesar da falta de perspectivas por causa da escravidão. Eles nasceram escravos, viviam escravos, mas não tinham uma mente escrava. Eles eram da tribo de Levi, uma família que logo em seguida seria separada para o sacerdócio. Casaram-se nesta família, de acordo com os propósitos de Deus, não se misturando com o povo egípcio, porque era um povo incrédulo, idólatra, e não conhecia, muito menos servia ao Deus verdadeiro. Fizeram as escolhas certas. Desde semana passada temos falado muito sobre isso. Vimos já muitos exemplos de famílias que tomaram decisões e fizeram escolhas erradas e viraram verdadeiras tragédias. Mas eu quero te dizer nesta manhã, uma família abençoada começa com escolhas certas. Muitas escolhas podem se transformar em verdadeiras tragédias, mas o que você tem feito? Você tem um sonho de construir uma família? Talvez você, jovem, tenha um sonho de se casar, de encontrar esposa, de ter filhos, construir uma família? Ou você que já tem uma família, você deseja, você sonha em ter uma família abençoada? Quantos, hoje em dia, vendo uma situação tão difícil como essa que estamos vivendo, pensam, eu não quero constituir família. Eu estava até planejando me casar, já mudei de ideia. Ter filhos? Claro que não. Como colocar filhos num mundo tão conturbado, tão terrível? Mas naquele mesmo contexto, que era pior do que o nosso, talvez, aquele casal não deixou de sonhar. Continuou sonhando, continuou crendo, continuou confiando e casaram-se e tiveram dois filhos, Arão e Miriam. E Faraó, sabe, vendo que aquele povo hebreu estava ali crescendo, crescendo muito, ele baixou um decreto, ele deu uma ordem para que todas as crianças do sexo masculino que nascessem fossem mortas. Já imaginou que atrocidade, que tristeza? Todos os bebezinhos meninos deveriam ser mortos. Mas aquele casal, sob uma ameaça de morte tenebrosa como essa, continuou sonhando e tiveram a ousadia de terem mais um filho. Por quê? Será que eles eram rebeldes? Será que eles eram revoltados? Será que eles queriam aí enfrentar esse rei? Nada disso. Somente pela fé que tinham num Deus verdadeiro. A confiança deles, a despeito da situação, estava num Deus verdadeiro. A palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 23, diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Você que é mãe e pai vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Esconder um bebê recém-nascido deve ter sido difícil demais, porque os 3 primeiros meses de um bebê tem muito choro, choro de fome, choro de sono, e as dores de barriga então? Esse casal, aliás, esta família deve ter se desdobrado para esconder aquele bebezinho. E sabe por que que eles esconderam? Porque eles viram que aquela criança não era comum. E eu quero te dizer, olhando bem para você, também nos seus olhos, a sua família e os seus filhos também não são pessoas comuns. A palavra de Deus diz assim: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é você, este sou eu, estes são os seus filhos que Deus te deu. Geração bendita, geração separada, geração escolhida, povo separado por Deus. Não pense nem um milímetro sequer menos do que isso. Não pense nem desconsidere a sua família. Mas sabe de uma coisa? Construir família, envolve riscos, envolve muitos riscos. Gente, o perigo rondava aquela casa. Certamente os soldados do faraó deviam andar por ali dia e noite, à caça de meninos para serem mortos. Você sabe que até mesmo a vizinhança era uma ameaça para eles, porque amedrontados poderiam denunciá-los, com medo de terem uma criança ali, porque estavam desobedecendo um decreto do faraó. Mas, diante dessa situação, diante dessa condição toda, aquela família tinha todos os motivos para se tornarem medrosos, amargurados, nossa, não vou sair daqui, ou então revoltados e completamente sem esperança, achando que Deus tinha se esquecido deles. Mas, porém, ao contrário, eram cheios de sonhos, cheios de esperança, cheios de ousadia e também cheios de fé. E de uma maneira tão criativa, a mãe constrói um barquinho. Eu quero dizer, quero imaginar que não foi só a mãe, foi aquela família toda. Você imagina, os dois irmãos ali mais velhos deviam ser apaixonados com o bebezinho. Quando chega um bebê na casa da gente, tudo se volta para aquela criança. Então ali, num trabalho de equipe, sabe? Família é equipe. Família não são seres isolados que apenas se cruzam ou dormem ali na mesma casa, que entram e saem sem dar satisfação um para o outro. Não, família tem cumplicidade, tem compromisso, tem propósito, andam juntos, sonham juntos e fazem projetos juntos. E eu imagino aquela família ali em volta daquela mesa, sei lá, mais baixa talvez no chão, construindo um cestinho que seria o lugar de salvação daquela criança. Um cestinho de junco, mas aquela mãe impermeabiliza, coloca ali, né, um betume, um piche, sabe? Capricho de mãe. E certamente aquela estratégia era uma estratégia de salvação para o seu filho. E num ato de fé e coragem, aquela mãe, aquela família, lança aquele bebezinho no rio. Ela preferiu entregar o seu filho nos braços do Senhor, numa atitude de fé, numa perspectiva de vida, e não nos braços dos soldados de Faraó, numa perspectiva de morte. Aquela mulher, aquela família, creu e confiou na possibilidade da vitória. Buscou de Deus uma estratégia bem diferente cá para nós. Agiu com coragem, ousadia e fé. E agora eu te pergunto, que riscos você tem assumido pela sua família? Que riscos você tem assumido? Que estratégia você tem desenvolvido para proteger a sua família? Porque o perigo nos ronda o tempo inteiro. Que investimento você tem feito na vida dos seus filhos? Ah, há um inimigo que nos ronda o tempo todo. Há soldados de Faraó querendo pegar os nossos filhos. seja através de drogas, seja através de um clique no celular por pornografia, seja através de influências malignas pela mente, nós enfrentamos também inimigos ao nosso redor o tempo inteiro. E o que você tem feito para proteger a sua família? Que investimento você tem feito na vida dos seus filhos? Você tem investido em incutir neles os princípios, os valores da palavra do Senhor, do amor a Deus? Ou você tem investido aí nas coisas que o mundo oferece como sendo sinais aí de sucesso? O que você tem feito para salvar a sua família? Nesses dias, nós temos tido a oportunidade de conversar com muitos casais. Puxa, quantos? Quantos temos conversado ali? E quantos problemas, quantas dificuldades, quantas brigas, quantos desentendimentos, quanto estresse tem rondado as nossas famílias? Quanta intolerância, quanta picuinha, quanta coisa tem afastado os casais uns dos outros. As mães têm se tornado tão exaustas, sem saber o que fazer. E a nossa palavra não tem sido diferente da que vamos dizer para você agora. Não desista da sua família. Tente mais, tente mais uma vez, use, busque uma outra estratégia. Você tem agido desta forma sempre e o resultado não é favorável? Mude a estratégia. Sabe de uma coisa? Mude você. Pare de ficar esperando que o outro vai mudar. Pare de ficar desejando e cobrando que o outro mude. Mas ao contrário. Mude você, haja de forma diferente. Agindo de maneiras iguais, vamos ter sempre o mesmo resultado. Mas se nesta manhã você se comprometer a mudar e a agir diferente, certamente você vai colher na vida de todos que te cercam também um resultado diferente. E assim, o menino é resgatado pela princesa do Egito. Porém, a sua irmãzinha Miriam, como eu disse, um trabalho de equipe. A irmãzinha estava ali por perto, vigiava a margem do rio, e quando ela vê que o bebê é entregue ali, é resgatado ali pelas servas da princesa, ela logo corre e pergunta: eu posso, a senhora quer que eu arrume alguém para amamentar e cuidar do seu bebê? E naquela situação, naquela oportunidade, aquela criança volta para ser criado e amamentado pela sua própria mãe. Ah, que Deus maravilhoso! E um detalhe, ela ainda é paga para isso. Esse Deus é maravilhoso demais. Uma escrava sendo paga para cuidar do seu próprio filho. Uma estratégia perfeita. De uma mulher, de uma família sonhadora, ousada e cheia de fé. A jovem Joquebede. Do que você tem medo? O que tem te feito parar de sonhar e de prosseguir? É essa pandemia? É essa crise econômica que está criando para você um pavor, um terror? É essa corrupção? É essa crise moral do mundo todo. Olhando para o mundo hoje, muitas pessoas estão desistindo de se casarem, não querem ter filhos, com medo do futuro que irão encontrar. Aquela época era muito pior do que hoje. Tinha um decreto para que cada criança que nascesse fosse morta. Mas, aquele menino de condenado à morte, ele passou a ser educado como um príncipe no Egito. Atos capítulo 7, verso 22 diz assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Se hoje sua família ou até mesmo seus sonhos de família estão condenados ao fracasso, Talvez você esteja me ouvindo e pense assim, para minha família não tem jeito. Ah, não tem jeito, meu marido já saiu de casa, minha mulher já está com outro, para mim não tem jeito mais. Deus pode, e quero te dizer, Deus quer mudar o seu destino e transformar a sua família numa família abençoada. Família bendita, família abençoada por Deus. Pela fé, Hebreus capítulo 11, podemos continuar lendo. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Olha, Moisés não aprendeu sobre esta fé no Deus Todo-Poderoso lá no palácio do Egito, não. Apesar de ter vivido muitos anos lá, de ter sido educado lá. Mas sabe onde ele aprendeu esses valores? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa, quando ainda era bem pequeno e vivia ali com seus pais. Por isso, eu quero te dizer também nesta manhã, mais uma vez eu vou repetir, não desista da sua família. Não desista do seu ambiente de origem, do seu ambiente de incutir os valores e os princípios da palavra de Deus aos seus filhos. Queridos, nós temos visto a nossos olhos, nós temos convivido com casais que já estavam em situação totalmente crítica. Essa semana tivemos aí uma conversa com um casal, conhecemos há um ano. Chegaram para nós para fazer um curso, casais vencedores, totalmente incrédulos, totalmente desanimados, sem esperança nenhuma. Entraram ali simplesmente como uma última alternativa porque alguém os convidou. Mas ali, eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. E este encontro transformou a vida deles. E em apenas um ano, hoje eles estão vivendo uma outra vida. Duas crianças pequenas, que estavam fadadas a serem criadas sem pai e mãe juntos. Estavam fadadas a viverem tristeza, destruição, tudo isso, mas, quando Jesus entrou naquela história e quando aquele casal decidiu, num ato de fé, tentar mais uma vez, Deus transformou a vida deles. E é isso que Deus quer fazer por você também. Independente do seu problema, independente da sua dificuldade, independente da crise que você esteja vivendo, há solução. Há esperança. Existe um Deus Todo-Poderoso que pode e quer transformar a sua família. No tempo ainda que Moisés estava lá, vivendo com seus pais, foi quando ele aprendeu. Eu fico imaginando quantas vezes ele deve ter ouvido sobre o Messias, sobre a esperança de liberdade e de um dia voltar à terra da promessa. O mundo não ensina isso para os nossos filhos, não, sabia? O mundo não ensina isso. O lugar para ensiná-los é dentro das nossas casas. Essa crise nos trouxe essa verdade novamente. Os pais estão ali com as crianças dentro de casa 24 horas. Realmente não é fácil. Realmente ficar ali com crianças que estão acostumadas com a escola não é fácil. Ah, mas nosso Deus é soberano. Ele tem um plano para todas as coisas. Então, meus queridos pais, mães, aproveitem esse tempo. Aproveitem este tempo para incutirem o amor, a palavra do Senhor na vida dos seus filhos. Que eles saiam deste tempo fortalecidos, enxergando pai e mãe em harmonia, que se amam, mas acima de tudo, com uma fé inabalável de um Deus poderoso que quer transformar as famílias da terra em famílias abençoadas. Moisés acreditava que ele mesmo seria o libertador do povo. Por quê? Porque havia um sonho em seu coração. Sonho este colocado pela sua mãe e pelo seu pai. Como você ministra a verdade na sua família, certamente definirá o caráter que você quer na sua palavra, na sua família. O melhor ensino é o exemplo. Não basta falar, você precisa viver. Você precisa viver aquilo que você está falando. Provérbios 22 nos diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. É promessa do Senhor, é promessa. Paulo também, se referindo a Timóteo, ele diz: desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Como você trata o nome e a palavra de Deus estabelecem o tipo de reverência e temor que os seus filhos farão. E eu posso te atestar, se você fizer isso, quando você chegar na fase que eu já estou, de ver os meus filhos já com as famílias deles, construindo suas famílias também, eles vão repetir tudo aquilo que aprenderam dentro de suas casas. Pode ter certeza disso. Eles irão repetir o seu amor a Deus, o seu amor pela palavra, o seu desejo de servir, o seu desejo de amar. Ah, eu te garanto, eles vão repetir em suas casas, em suas famílias. O futuro de suas famílias dependerá em muito de como você ministrará a elas a verdade da palavra de Deus, as verdades de Deus. E foi isso que Joquebede fez. Ela, sua família, fizeram com seus filhos, os seus três filhos. Eles não permitiram que o espírito de escravidão do Egito governasse suas vidas, mas eles os criaram no temor do Senhor para a liberdade, para a liberdade. Não criem seus filhos para o sucesso deste mundo. Crie os seus filhos para Deus. E entregue o sucesso deles nas mãos do Senhor. Certamente, os caminhos do Senhor, os planos do Senhor, são muito maiores do que os nossos. A família de Moisés foi muito sábia. Ela criou três filhos que foram abençoadores de uma nação e de muitas gerações. Arão foi um sumo sacerdote. Miriam foi uma profetisa. E Moisés foi o libertador do povo hebreu. Ah! Puxa vida, que família exemplar. Não é verdade? Uma das poucas famílias na Bíblia que a gente vê um resultado tão bacana. Muitas famílias vemos neles um resultado errado, errado. Mas esta família escolheu ousar, ter fé, confiar num Deus verdadeiro e todo-poderoso. E sabe de uma coisa? Talvez hoje, você me ouvindo, pense assim: ah, mas comigo não tem jeito. Eu quero te desafiar a fazer um teste nesta manhã. E este teste começa com um primeiro passo. Para você ter e experimentar e viver uma família abençoada, precisa de um primeiro passo. E este passo é: entregue sua vida para Jesus. Abra o seu coração. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você sozinho tem tentado, mas não tem conseguido. Abra o seu coração e convide a Jesus para entrar na sua vida. Dê para Ele o comando da sua história. Dê para Ele o comando da sua família. Convide Jesus para entrar na sua família. E eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar por você que está me ouvindo e que nunca fez uma oração como essa. Nunca teve a oportunidade de reconhecer a sua necessidade, a sua falha, o seu pecado, e quer, nesta manhã, entregar a sua vida para Jesus. Feche seus olhos, aí onde você está, feche seus olhos e ore, ore comigo, repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Reconheço que tenho tentado conduzir a minha vida e a vida da minha família com a minha própria força e eu não tenho conseguido. Por isso, Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego meu coração ao Senhor. Entra na minha vida, mude a minha história, mude o meu coração. Eu entrego a minha vida e o recebo como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Um dia, apesar de eu ter sido criada e nascido num lar cristão, eu tive ensinamentos da palavra de Deus desde pequena na minha vida. Minha família, meus avós, oraram por mim. Mas teve um dia que eu precisei reconhecer. Ah, tinha um vazio dentro de mim. E este vazio só foi preenchido por Jesus. Eu orei, eu fiz essa oração, eu entreguei a minha vida para Jesus. E sabe de uma coisa? Nunca mais a minha vida foi a mesma. E seguindo a Jesus, servindo a Jesus desde muito cedo, o Senhor foi me abençoando. O Senhor foi acrescentando pessoas. Eu encontrei marido, casei-me, tive filhos, tive genro, genro, nora. Agora tenho alegria de ver os filhos dos meus filhos. Sabe por quê? Porque eu sou perfeita, eu sou boazinha? Não, de jeito nenhum, sou falha, como você. Mas pela graça, pela graça de Jesus, eu tive a minha vida transformada. E a partir daí, no meu casamento, o Inar comentou aí que estava comemorando os dias dos namorados, nós comemoramos o nosso 40º dia dos namorados. Não faz as contas não, hein? Mas 40 anos juntos. Ah, sem problemas, sem lutas, sem ameaças? Claro que não. Claro que não, enfrentamos inimigos todos os dias, mas temos Deus conosco, temos Jesus na nossa casa. E sabe outra coisa que temos? Uma aliança eterna. Tudo isso, sabe por quê? Escolhemos servir a Deus, amá-lo de todo o nosso coração. E por causa disso, temos sido uma família abençoada. E esse mesmo benefício, essa mesma bênção, é o que eu desejo para você. É o que eu desejo para você. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Talvez você esteja aí no meio de um furacão. Não desista. Mude a alternativa, mude a estratégia. Deus quer te abençoar. E eu quero orar por você. Eu quero orar nesta manhã por você. O que diz a palavra de Deus, lá no capítulo de 1 Crônicas, verso 17, capítulo 17, verso 27. Um dos meus textos favoritos da Bíblia. Esse texto eu carrego no meu coração. É uma oração, é uma oração de um pai de família. Ele diz assim: agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Ah, Deus, esse é meu desejo, esta é minha oração nesta manhã, clamando a Deus por essas famílias que nos assistem. Ah, Pai, nós não aceitamos menos do que isso. Nós não aceitamos que soldados de Faraó roubem os nossos filhos. Nós não aceitamos, ó Deus, que nossas famílias sejam desfeitas por ação do nosso inimigo. Ah, Deus, nós clamamos como este pai desesperado clamou pela sua família. Nós clamamos, Senhor, abençoe as nossas famílias. Faz de nós uma igreja de famílias abençoadas. Deus, se tem alguém aqui hoje correndo risco e ensaiando um divórcio, Deus, que cestinhos de salvação sejam construídos nos lares hoje. Cestinhos de salvação, de proteção, sejam construídos nas famílias neste domingo. E que hoje, Jesus transforme cada uma destas famílias em famílias benditas, famílias abençoadas. É o que eu oro, que eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.